Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro. O António já está connosco. Olá, António.
Logro.
Hoje temos aí números, não é? Nós temos andado preocupados com vários números. Vamos falar sobre uma coisa que habitualmente as pessoas falam quando se apresentam dados e que é massajar números ou martelar estatísticas. Eu fui encontrar uma coisa que não conhecia ainda e que me passou por baixo do radar, que é o Google Public Data, mas tu foste à procura de outras martelanças, não é? Queres-me falar o que é que encontraste? Porque tem
É
tudo
preciso
um ligado.
perceber que esse trabalho foi feito de forma completamente paralela e sem influência mútua, não é?
Nós não estávamos sequer para ali virados. Por acaso encontramos os dois a mesma coisa e as duas coisas relacionadas com o PIB. O que é que...
Exatamente.
Nós já tínhamos... Tu falas em martelar, mas esta história já não é recente. Ou seja, houve uma prática antes de 2008 dos países do euro de esconderem as dívidas através do endividamento por empresas do Estado, empresas públicas. E isso muda durante o reinado de Sua Eminência Teixeira dos Santos, que é obrigado a refazer, os resultados da execução de um orçamento com base nas instruções do Eurostat, que muda a forma de avaliação do PIB. Mas tu encontraste outras marteladas, não foi?
Esta semana, a semana que passou, houve uma notícia que surgiu nos Económicos e depois também nos outros mídias sobre uma nova fórmula de cálculo do PIB a nível europeu. Eu, quando vi uma nova fórmula de cálculo do PIB, pensei logo que deve haver história.
Sim,
E só procuro.
agora há pouco tempo andaste a ler como é que isso era calculado no INE, não é? E
Exato,
publicámos o link para lá e tudo.
Exato,
E
e
isto
nessa altura
choca
até
com essa fórmula?
descobrimos, não, só complementa a fórmula. Aqui há uns tempos realmente falámos até de um link que deixamos para o INED, como é que se calculou o PIB. Para mim o surpreendente no cálculo do PIB foi saber que coisas como a pornografia, a parte
Pornografia, não,
também do...
prostituição.
A prostituição,
A
exatamente.
pornografia tem faturas.
Exatamente. A
E o comércio de drogas e a
prostituição
prostituição,
e o
não.
comércio de drogas contava para o PIB. É claro que ainda estou para perceber como é que se conta ou quanto é que isso vale exatamente na economia portuguesa e se o PIB realmente pode crescer ou decrescer, não é? Em função disso. Mas, entretanto, a União Europeia determinou que há mais coisas que passam a contar para o PIB e que, nomeadamente, não contavam antes. E uma delas é, nomeadamente, as despesas em investigação e desenvolvimento. Portanto, são despesas que os Estados efetuam, mas que agora vão começar a contar para o PIB. E, portanto...
Como é que... Eu não estou a perceber, mas as despesas contam para o PIB, mas o produto interno bruto é o cálculo daquilo que a gente consegue produzir, não é?
Exato. Mas, teoricamente, a investigação e desenvolvimento também tem um output. Não sei como é que esse output é exatamente calculado ou porque é que não era calculado até agora. A verdade é que, digamos que a partir do próximo setembro, penso que a partir do próximo setembro, estes valores do custo ou do investimento que os Estados fazem em termos de investigação e desenvolvimento vão passar a ser contados em termos do PIB. E isto vai beneficiar sobretudo aqueles países que mais investem em termos de investigação e desenvolvimento. E são tipicamente aqueles países que estão menos habituados, ou que pelo menos se diz que menos alteravam estas contas, não é? Que são exatamente os países do Norte da Europa. São esses que vão ser mais beneficiados.
Mas isto aqui, agora estou aqui a ver uma coisa, mas nós estamos a dizer que. Como é que tu gastas dinheiro na investigação e o PIB passa a ser
Dinheiro esse
calculado
que vem
com
de algum
base no
lado, não
dinheiro
é?
gasto? Nós estamos a falar, por exemplo, do investimento em bolsas de investigação da FCT, não é?
Por exemplo.
Então, e o que é que tu encontraste? Quanto mais dinheiro gastamos, isso resulta numa melhor relação do PIB com a dívida pública ou numa pior relação? Isto agora estou.
E já estás a fazer perguntas difíceis. A
Assim,
resposta que
esta
eu tenho é
semana que
aquela.
passou, houve uma revolta estudantil, mas dos professores, em relação ao desinvestimento. Na investigação e desenvolvimento para as universidades, ou seja, a
Certo.
redução do número da quantidade de dinheiro investido em bolsas.
Não é propriamente os professores, são mais os bolseiros, são um conjunto
Sim,
de
se eles
pessoas
serão
que
professores
fazem
ou professores.
investigação. Professores
Ou se.
não diretamente, são
Estão em
essencialmente
sabática ou
bolseiros.
são pós. Estão ligados a professores? Não, ou tu achas que temos muitos bolseiros que não têm nada a ver com as universidades?
Estão integrados normalmente idades, não quer dizer que sejam necessariamente professores. Mas aqui a questão é que realmente esses valores vão passar a contar para o PIB, vão beneficiar sobretudo aqueles países do norte da Europa e há países que neste momento, só por esta medida administrativa, vão ver o seu PIB subir 5%.
É o crescimento!
É o crescimento do PIB.
Ah,
Em
pronto, não, é
Portugal.
o crescimento. Então, se eu conseguir alterar as definições.
O PIB sobe. É porque é muito engraçado, não vai descer para ninguém, só vai subir. E é tipo uma
António, mas
medida
é o
administrativa.
crescimento.
Exatamente, é uma medida
A
de
Europa está
crescimento.
em crescimento, é uma medida de crescimento.
E esta parte das medidas administrativas, e porque já as conhecia de há uns anos para cá, levou-me a ver qual é que tinham sido as medidas que os Estados Unidos tinham feito aqui há uns anos atrás, porque eu recordava-me. Que os Estados Unidos também tinham aumentado o seu PIB de forma artificial aqui há uns tempos atrás. E fui ver e o que eu descobri é muito engraçado: é que a Europa topou que os Estados Unidos fez este esquema e repetiu. Isto é uma cópia mal feita do que os Estados Unidos já fez nos últimos anos. Ou seja, aquilo que nós até ouvimos de que os Estados Unidos têm estado a crescer, que o PIB tem estado a aumentar, é verdade, sim senhor. O PIB tem aumentado porque cada vez mais se põe coisas no PIB que antes não contavam. Portanto, este martelanço nas estatísticas não está a ser feito às escondidas, sai nos jornais e tudo. É de prever que daqui a um ano o PIB português até esteja bastante melhor, porque pronto, já há mais coisas que contam para o PIB.
Oh, António, mas agora, enquanto por um lado tivemos as oposições à governação a virarem-se ao crato com a quebra de investimento em bolseiros, se isso poderá ser ou não considerado investigação e desenvolvimento, depois poderíamos falar sobre isso. Por outro lado, tiveram muito caladinhos em relação a isto. Isto aqui levanta-me uma questão engraçada, que é se isto não é um trunfo para jogar mais tarde. E vou dizer porquê. Ora bem, como é que este trunfo se aplica? De duas maneiras. Uma, aplica-se expondo a incoerência das alterações dos cálculos metodológicos a meio do jogo, que uma vez como este jogo de gerir países nunca para, não podes parar para mudar os cálculos e depois continuar na época seguinte, portanto, algum dia teriam que o fazer se de alguma forma a fórmula anterior estava errada. Mas, por outro lado, coloca aqui uma coisa engraçada, que é, o PIB vai crescer e a dívida também. Portanto, vamos encontrar relações, cálculos, vamos encontrar relações diretas que rondam numa diferença entre 1% e 2%, o que vamos ter aí teorias com fartura a dizer que foi do aumento da dívida que aumentou o PIB.
Pois, claro, e depois toda a gente vai culpar toda a gente, mas na verdade, digamos que isto nem sequer é uma questão portuguesa, porque isto é uma questão decidida em termos europeus e nós, até como somos daqueles que menos investimos em termos de investigação e desenvolvimento, que não é só investigação e desenvolvimento, mas a investigação e desenvolvimento representa acho que cerca de 90% do acréscimo do PIB para resultar destas medidas. Nós nem somos dos países europeus mais beneficiados, porque estou a ver aqui em termos reais, a Suécia e a Finlândia são os que mais vão beneficiar, entre 4 ou 5%.
Tu
Aqueles
sabes
países
quando é
que
que
se
este
queixam,
cálculo passa a entrar em vigor? Eu estava a ler a
tenho quase
notícia
a
e não vi chegar.
certeza que é em setembro. Em setembro.
Mas
Nos
então
próximos.
nós temos aqui um problema, não é? Porque se o PIB é calculado no início do ano, isto é uma grande armadilha, desculpa lá, mas assim,
É, não convém ser no início do ano, porque senão depois dava muito nas vistas.
no
Assim,
final da
truques
vida.
também não.
No final do ano passado faz-se a aprovação do Orçamento de Estado, não é? Se nessa altura se soubesse que era mais interessante para quem avalia o índice, para quem avalia o indicador, que os países investissem e por isso passaria a contar, porque isto a partir de agora passou a ser uma avaliação multicritério, já não é um valor absoluto. Eles
E nem sequer
consideram.
é comparável, né? Porque depois, quando tu comparares uma coisa com outra, já nem sabes se são alhos ou são bugalhos.
Oh, António, mas isto mudou a meio do ano e conta já para este ano, vai contar já para este ano, ou seja, faz o orçamento com base numa versão do cálculo do PIB e terminas o ano a justificar a execução com base numa versão diferente a qual tu nunca conseguirias cumprir. E já não estamos a falar de indicadores absolutos em que tu dizes, não, não, há X pessoas, não há cá volta a dar, há X pessoas e X nascimentos. Acabou, o indicador é nascimentos por pessoa
Sim, mas qualquer dia os
e este
nascimentos também arranjam forma de
começa a contar
esmartelar.
por unhas dos pés, tipo, não, espera, não, porque aquele nasceu com menos unhas dos pés e aquilo tinha uma a mais. E a questão aqui é, isto vai dar uma salganhada quando for a discussão
Não
do.
dá salganhada nenhuma. Nos Estados Unidos o PIB subiu, ponto final. Pronto, não há crise. É preciso não esquecer uma coisa. Não é um artifício português, não é um artifício dos gregos, não é um
Mas eu não
artifício
estou a
de
dizer que
espanhóis ou
é. Eu
italianos.
estou a dizer, o que eu estou a tentar expor é a irracionalidade. Porque tu agora, de repente, apeteceu-te e passaste a valorizar mais a investigação. É irracional.
Pois eu não sei se é racional, se alguém no passado se esqueceu de contar a investigação de desenvolvimento, se a investigação em desenvolvimento realmente ia ser vista como investimento, mas agora já não é visto como investimento, é visto como output. São questões que eu não me apetece muito comentar. A única coisa que me apetece comentar é que olho para isto e é aquela tendência de nós, comuns mortais, olharmos para isto e vermos que isto é um martelanço. É alguém que agora decidiu martelar isto. Provavelmente ainda se vai falar alguma coisa sobre isto, porque eu acho que tem que se falar sobre isto. Mas a verdade é que daqui a 1 ou 2 anos não sei o que é que será das séries estatísticas. Quer dizer,
Não servem para nada.
daqui a um bocado a gente não
Não
sabe.
servem para
Evolução
nada,
do
porque
PIB.
daqui a 10 anos as pessoas que vierem estudar, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, as pessoas que vierem estudar o que se passou durante o período que decorre de 2000 a 2020, vão olhar para isto e dizer: ah, não, isto quando se gastou mais dinheiro, porque só vão ver os valores, já não vão ver as justificações das alterações das séries.
Eu acho que vão olhar para a série 2014 e vão dizer: foi aqui que se assistiu à recuperação da economia europeia.
Aqui, o artigo, e depois eu gostava de perceber até onde é que estão. Tem que haver pessoas que pensem, tem que haver pessoas que pensem, porque sim, nós os dois falamos várias vezes, nunca aqui, mas do problema da avaliação das coisas pela média. E aqui eu tenho tu vais fazer menção de um artigo. Em que a justificação é que isto não é muito mau porque os valores vão oscilar entre 0 e 1% em 5 países, entre os quais não sei quem, em média. Lá vimos nós outra vez com a porcaria dos 4 francos e duas, do, dos 2 francos e 2 pessoas, ou 4 pessoas, ou que é história. Sim, isto não. Bem, mas isto vai fazer com que nós tenhamos mais uma profecia autoconcretizada, ou seja, da mesma forma que eu olho para os números, eu fui encontrar andava à procura de números por outro fim, e de repente aparece-me o public data no meio dos resultados do Google, e eu não. Ou aquilo passou debaixo do radar, ou nós estávamos a ver a novela e não demos por ela. A questão é que não, eu não dei por aquilo. E geralmente, quando ando à procura de números, ou vou para a OCDE, ou vou para o Eurostat, ou vou para os valores do World Bank e do IMF, mas nunca me, do Fundo Monetário Internacional, mas nunca me tinha lembrado de me ir enfiar pelo Google a tentar procurar pelas estatísticas, porque aquilo para mim é a internet e acabou. E de repente aparecem-me ali os números, as séries do FMI, com a evolução da economia e dos déficits em relação ao PIB. Isto é fantástico, e vou ver o que é. Aquilo até tem uns gráficos, como nós já vimos no PORDATA, que são configuráveis, e são coisas que nós gostamos, onde nós selecionamos quais são os valores que queremos ver. Podemos ver todos juntos e depois ir descartando os que não são, não têm realmente influência sobre o que estamos a ver. E isolei para o post desta semana, isolei os valores da dívida pública portuguesa em percentagem do PIB, porque achei engraçadíssimo que aqueles valores vinham do Fundo Monetário Internacional e que a previsão do Fundo Monetário Internacional para os resultados dos anos seguintes a 2012, que é quando aqueles dados são efetivos, era de um decréscimo da dívida, que nós já vimos que não é bem assim, não é? A dívida não tem nem de longe nem de perto. E que, é assim, fizeram a receita, disseram ao doente para tomar a receita e escreveram uns papers publicaram uns valores a prever que a receita era boa. O próprio médico, assim. E aqui temos o mesmo caso. Aqui vamos ter uma receita, que é uma receita que provavelmente surge com um racional metodológico correto, a inclusão de valores consumidos para investigação, com esperança de que exista um resultado e aquilo aparece num sítio qualquer como metodologicamente correto, mas que vai ser usado para dar mais uma grande martelada e para dizer que a receita, mais um dos interessados na receita, e estamos a falar da União Europeia, que é quem faz também a receita em Portugal, em que vai dizer sim, senhor, o PIB subiu. Para toda a gente, isto foi bom para toda a gente. E é isto é que. E eu não estou a dizer que a austeridade não tinha que vir. Porque nós já falámos aqui muitas vezes de como se gasta mal e como se prevê mal os resultados no Estado. Aliás, acho que falamos disso outra vez esta semana.
Eu acho que já não sei quantas vezes é que falámos sobre esse tema, não é? Mas realmente aquilo que fica muitas vezes a percepção é que estas pessoas, ou quase todas elas, eram incapazes de gerir sequer as nossas casas, quanto mais o que é o bem comum. Mas pronto, já algumas vezes também não vale a pena chover no molhado, como se costuma dizer.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.